Oi, meu povo! Tudo bem, paixão? Gente, que ícone! Tô gravando meu primeiro podcast, tô achando o máximo, não sei como isso vai funcionar. Estava eu aqui deitada assistindo Masterchef e decidi: não, é 2021, eu vou ser youtuber, vou ser escritora, vou ser Instagrammer, vou ser podcaster, vou ser everything. E aí é isso aí, né, minha gente? Estamos com tempo ocioso. Eu acho que tempo ocioso faz a gente pensar besteira. Não estou a fim de pensar besteira nem ter crises de ansiedade. Então vou fazer tudo que está diante de mim que eu possa fazer. E pra quem não me conhece, vamos lá, vamos me apresentar. Eu me chamo Duda, sou atriz, jornalista, escritora, Instagram, tudo isso que vocês falaram no caso. Brincadeiras, mas eu sou atriz e jornalista e escritora mesmo. Em maio de 2019, eu fui diagnosticada com câncer. E, enfim, né, eu vou contar um pouquinho, acho, nesse primeiro podcast, um pouquinho da minha história. E por que vou começar falando do câncer? O câncer é muito uma sombra na minha vida. Apesar de eu querer cada vez mais me distanciar um pouquinho disso, eu sinto que ele fez parte da minha história, fez parte da minha vida, e não tem como eu apagar isso, sabe? Eu digo que o câncer, ele é meu pior ex-namorado, porque, assim, é uma ferida aberta ainda em mim até hoje. É algo que, apesar de eu ter superado, né, venci o câncer, estou bem curada, graças a Deus, mas eu ainda não esqueci ele por completo. Então, é bem difícil, mas tô aqui pra contar um pouquinho da minha história. Se você não me conhece, me segue lá no Instagram, Duda Riedel, que tem tudo, fotos que vocês podem ver, mas eu vou contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês. Quando eu tinha 17 anos, né, eu me mudei pro Rio de Janeiro, sou de Fortaleza, e eu resolvi que eu ia me mudar pro Rio porque eu queria fazer teatro, né, naquela época. Eu queria ser global, amores. Eu queria ficar no final de ano na tela da Globo cantando: hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Desculpa aí a musicalidade, o tom saiu um pouquinho. Mas enfim, eu queria isso mesmo. E aí eu achava que no Rio de Janeiro minha vida ia acontecer. E de fato aconteceu, mas não entrei na Globo, uma pena. Mas tudo bem, superei já a Globo não me quis. Mas eu me mudei justamente por isso, porque eu queria ser atriz e também acabei fazendo jornalismo na PUC. Me formei com 17 anos, Deus me livre ter me formado com 17 anos. Me formei com 22, acho que foi 22 anos. Eu me formei em 2017, façam as contas, sou de humanas. Hoje em dia eu tô com 25. E aí, me formei, e quando eu me formei, o mercado de trabalho até hoje, né, ele tá muito, assim, ruim, né? Estamos vivendo um momento que tem muita gente desempregada, e eu me formei desempregada. E apesar de ser altamente privilegiada, não tenho do que reclamar. Reclamava de barriga cheia, burguesa safada, mas eu reclamava muito da vida. E eu me formei e eu comecei a trabalhar como vendedora de loja, porque eu queria publicar meu livro, e eu já trabalhava com Instagram um pouco, né, mas não rendia frutos, eu só ganhava recebidos mesmo, gente, eu fazia tudo permuta, e não conseguia pagar meus boletos, né, e não dá pra viver de permuta. E aí comecei a trabalhar como vendedora em uma loja, porque eu queria publicar meu primeiro livro. E passei quase um ano trabalhando como vendedora em uma loja, até que um mês antes de eu pedir demissão, eu já estava começando a sentir alguns efeitos, umas coisas meio esquisitas. Isso é mais ou menos em março de 2019. Minha gengiva começava a sangrar, eu ficava gripada com frequência, sentia dor nos braços, assim, nas articulações. Eu tinha vários efeitos, assim. Eu sempre acabava indo no médico, mas ele nunca me passava um exame. E eu nunca sabia exatamente o que é que estava rolando na minha vida, né? Eu sabia que eu estava ficando gripada com frequência, alguma coisa não estava normal, mas eu não sabia exatamente o que era. E aí, um belo dia, fui no médico e deu que o meu exame, eu estava com 93 mil plaquetas, para você que não entende muito bem disso, o normal do ser humano é 150 mil, então eu já estava com um pouquinho de plaqueta baixa, mas a médica me mandou ir para casa, passou uns remédios, e ficou por isso mesmo, até que os efeitos começaram a piorar. E aí um dia eu tava em casa, tinha batido um pratão de comida e vomitei muito. E no que eu vomitei, saiu sangue no meu vômito. E aí eu fiquei desesperada, eu fiquei, meu Deus, o que é que está rolando comigo? Até que eu escutei uma voz, gente, uma voz do além. Não é brincadeira, se você estiver assistindo isso à noite, no escuro, sinto muito, mas sim, escutei uma voz dizendo: vai pro hospital. E eu, o quê? Socorro, vou mesmo. E aí, saí sozinha, fui pro hospital, morava sozinha no Rio, né? Cheguei no hospital, fizeram um exame, uma tomografia, fizeram um exame de sangue,
E deu que eu tava com menos plaqueta ainda, tava com 50 mil plaquetas. E me transferiram para outro hospital para fazer uma endoscopia. Enfim, resumo, tá? Vou dar um resumão. Depois de um tempo, depois de uma semana, minha mãe teve que ir pro Rio, porque o médico ia me dar a notícia, né? E eu tava sozinha, que eu tava com leucemia. Fiz um tratamento de quimioterapia, fiz o tratamento do câncer todinho, sou transplantada de medula óssea, encontrei um doador 100% compatível no banco de medula óssea. E aqui estou, mais de um ano depois de tudo isso ter acontecido, né? Quase 2 anos depois, conversando com vocês, porque não para falar sobre minha vida com câncer, isso daqui foi só um spoilerzinho, uma introdução, mas para falar sobre a minha vida pós-câncer, porque muita gente não sabe, mas a vida pós-câncer é ainda mais sinistra do que a vida de câncer, porque você começa a viver assim outra realidade do que você nunca viveu. Sua cabeça muda muito em um tratamento como esse, você vira literalmente outra pessoa, né? E a vida pós-câncer, ela é se redescobrir o tempo inteiro. Porque o que é que acontece? Principalmente agora que a gente enfrentou, está enfrentando uma pandemia, a gente fica isolado no mundo. Então, assim, ninguém para a vida porque você parou para tratar um câncer. Então, quando você volta para a vida pós-câncer, é como se você caísse de paraquedas no mundo que tá acontecendo há muito mais tempo e às vezes você não se encaixa, as conversas não se encaixam, as pessoas não encaixam mais com você, você não entende o que é que tá rolando. E as pessoas, elas esperam muito e elas veem muito as pessoas que venceram o câncer como se fossem super-heróis, como se nós fôssemos capazes de atravessar paredes. Não, nós somos pessoas normais, enfim, né? Lutamos e vencemos uma doença, mas somos pessoas que, assim, a gente ainda reclama quando tá trânsito, a gente ainda reclama dos boletos atrasados, a gente ainda se estressa com aquele crush que deu um fora na gente. Nós somos pessoas normais. E aí, às vezes, a gente tá vivendo nossa vidinha maravilhosa e tal, tentando se readaptar, e sempre tem alguém que olha e fala: Nossa, mas você tá se irritando com isso? Nossa, mas você tá vivendo isso? E você passou por um câncer, sabe? E aí, é disso que eu queria falar com vocês nesse primeiro podcast, que é sobre essa positividade tóxica que incomoda muito. É longe de mim ser uma pessoa negativa, longe de mim ser uma pessoa chata, amargurada. Não sou muito grata demais pela segunda chance que eu tive. Mas eu acho que a gente tá vivendo esse negócio, né, de ai, seja feliz, gratiluz, gratidão, gratidão. Assim, gratidão, sim, com certeza. Somos felizes, somos saudáveis. Temos muito para agradecer, mais do que reclamar. Mas se em algum momento você quer comentar sobre um probleminha que está rolando na sua vida, tudo bem. O grande lance dos problemas é que o problema ele tem a dimensão que nós damos, né? E quando você está mais sensível, quando você está mais tristinho por algum motivo, o problema ele vai ter uma ressonância diferente dentro de você. Não é porque você é uma pessoa ruim, uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz. Não, claro que não. É só porque naquele dia você não tá muito legal. Então, às vezes, uma gotinha vai significar um oceano para você num dia que você não tá bem. E como eu sempre falo, né? Os problemas eles têm a dimensão que nós damos. E então, se você encara um problema maior do que ele é, realmente ele vai se tornar um problema. Mas se você apenas aceitar que ele está existindo e for atrás da solução, você não vai focar nele, você vai focar em como vivenciá-lo e passar por isso. E foi assim que eu tratei o câncer, né? Como uma fase difícil, uma fase dura na minha vida, mas que eu enfrentei, que eu passei e hoje eu estou bem. E eu acho que o grande lance é que as pessoas têm dificuldade em aceitar que a gente que passou por coisas cruéis e coisas difíceis, a gente, apesar de ter passado por um mar de preocupações, a gente também tem nossos dias que a gente não tá tão legal, sabe? Eu sempre digo que pior do que ter um dia ruim é não ter dia nenhum. E eu sou grata muito por todos os dias que eu tenho, inclusive os dias péssimos, os dias que eu não gostaria de sair da cama, porque sim, sou um ser humano normal. Tem dias que, meu Deus, eu não gostaria de estar vivendo, mas estou vivendo e ainda bem que estou aqui viva para viver até esses dias ruins. Mas eles existem, eu não posso ignorar. Eu não posso ignorar que eu vou ficar magoada com certas coisas. Eu não posso ignorar que eu estou passando por uma coisa que eu não queria passar só porque eu tenho que ser positivo o tempo inteiro, só porque eu tenho que ser gratiluz. Isso é muito errado. Isso daí é quando a gente tenta abafar os nossos sentimentos por medo de não parecer grato o suficiente. E aí eu também vou fazer um comparativo com esse negócio do câncer, né? Que na nossa vida, né, quando a gente fica assistindo esses filmes aí, romances, Nicholas Sparks e os caramba, que eu era fã. Nada contra Nicholas Sparks, tá? Nada contra John Green e Laços de Família, Manuel Carlos, inclusive, se quiser, querido, tô aqui pra ser sua próxima Helena. Parei, gente, mas sério. Mas eu acho que muito o que aconteceu na indústria cinematográfica é que sempre uma pessoa que tem câncer é porque a pessoa foi ruim e ela teve câncer. Ou então, a pessoa que teve câncer, ela morreu. Nos filmes nunca falam sobre como é a vida pós-câncer. A vida pós-câncer, gente, a vida pós-câncer é sinistra, sabe? Nós somos a maior geração de sobreviventes ao câncer. Minha amiga vai por mim oficial, segue lá no arroba dela. Mas ela fala disso no Instagram dela, que nós somos a geração de maiores sobreviventes do câncer. E as pessoas precisam aprender a lidar com o fato de que pessoas com câncer, elas estão aí vivendo, sabe? E muitas vezes as pessoas esperam como se a gente fosse ser perfeito. Um dia eu tava comendo, nem lembro o que era, eu tava comendo alguma coisa que, tipo, não é considerada uma coisa saudável. A pessoa olhou e disse assim, ai, nossa, eu acho incrível que você teve câncer e come isso. Aí eu fiquei assim, mas gente, eu não fiz o tratamento pra viver. Nunca vá me empanturrar de coisas que não são saudáveis o tempo inteiro. Mas eu não vou poder comer alguma coisa porque eu já tive câncer e aí as pessoas acham que aquele alimento me deu câncer. Tipo uma loucura, sabe? Então as pessoas não estão muito acostumadas a conviver com pessoas que enfrentaram o câncer. E aí era onde que eu queria chegar, dessa volta inteira pra chegar neste ponto. A gente acha que se a gente não for grato o tempo inteiro, se a gente não for bom o tempo inteiro, a gente vai ser castigado, né? Porque tá muito dentro, enraizado na nossa cabeça e nessas filmes e tudo mais, que você teve a doença, você foi amaldiçoado com a doença, foi um castigo, por isso que você ficou doente. E aí a gente acha que, ai nossa, quem nunca escutou que teve câncer? Ai, você tá tendo câncer porque você era muito amargurado, você reprimia muitos sentimentos. E assim, claro que reprimir sentimentos, você ser uma pessoa assim, é capaz de você adquirir problemas psicológicos e tudo mais, não tô dizendo que não. Mas assim, se a gente viver nessa vibe de que a gente nunca vai poder falar nada, porque, meu Deus, a gente vai ser castigado, ter uma recidiva, ter câncer novamente, e eu tava com essa paranoia, gente. Eu achava que eu tinha que ser a Madre Teresa de Calcutá, a santa, que eu não podia fazer nada de errado. E olha, eu tenho 25 anos ainda, vou errar muito na minha vida, e pretendo errar muito, porque eu quero viver até os 100. Eu achava que eu não podia fazer nada de errado na minha vida, que eu nunca poderia comer uma coisa errada, beber alguma coisa, sei lá, fazer coisas que magoassem os outros, não que eu vá magoar o tempo inteiro, mas pisar na bola, sabe, como um ser humano normal, porque eu ia ser amaldiçoada com o câncer, eu tava nessa paranoia muito doida. E eu comecei a compartilhar isso com algumas amigas minhas, elas disseram assim, Duda, ainda bem que você tá falando disso comigo, porque eu tinha essa mesma paranoia. E é muito doido o quanto a gente cria essas paranoias. Eu acho que o grande lance do câncer é que a quimioterapia, ela não destrói apenas as células cancerígenas. Ela vai fundo assim no nosso psicológico, meu irmão. E parece que depois que você acaba o tratamento, vem um avalanche de coisas depois. É um avalanche de coisas depois que você começa a pensar em tudo que você não pensou enquanto você estava em tratamento, né? Por exemplo, quando eu fiz o tratamento, né? Eu perdi meu cabelo, fiquei careca. Só que depois do tratamento, quando o meu cabelo começou a crescer, eu comecei a reclamar porque eu não estava gostando do meu cabelo crescendo, sabe? E aí eu ficava assim, as pessoas olhavam pra mim e diziam assim, Duda, mas por que você está reclamando se você não reclamou de ficar careca? Então, quando eu estava careca, eu estava muito focada só no tratamento. Agora que eu estou apenas fazendo a manutenção, sim, quando eu me olho no espelho, eu ainda vejo o reflexo do câncer. Eu não escolhi estar careca, não foi uma opção minha. Apesar de ter me achado linda, gata, careca, esse momento de transição no meu cabelo, que meu cabelo tá crescendo agora, né? E aí ele cresce cheio de falhas, é meio esquisito. E eu tô no meu direito de não gostar, sabe? Eu tô no meu direito disso tudo. E aí eu venho, e toda vida que eu tô vendo meu cabelo crescendo, eu tô vendo que cada vez mais eu tô me distanciando da doença, né? Porque quanto mais meu cabelo cresce, mais significa que eu estou longe da quimioterapia, mais eu tô longe daquilo que me fez mal. Então, assim, é um processo. No começo foi duro aceitar, porque o que é que a gente pensa, né? A gente vai raspar o cabelo, vai fazer o tratamento, e aí você acha que quando você receber o atestado de cura, no caso, não um atestado de cura, mas que você acabou as quimioterapias, automaticamente seu cabelo vai crescer e vai ficar maravilhoso de novo. E não, meu amigo. Tem todo aquele processo do crescimento capilar. E é que nem transição, sabe? Das meninas que estão de cabelo liso e querem passar pela transição pro cabelo voltar cabelo cacheado. É o crescimento. E aí tem dias que o seu cabelo não tá muito legal. E aí eu começava a reclamar e as pessoas ficavam assim: mas menina, você passou por coisa muito pior. E eu ficava: ok, mas eu estou reclamando do meu cabelo. Está assim, eu estou no meu direito. Me deixa. Então essa positividade tóxica pós-câncer incomoda muito, porque as pessoas não estão preparadas para lidar. Eu sempre fico muito chateada quando as pessoas chegam pra mim achando que eu tenho que ser esse Buda, sabe? Essa pessoa 100% legalzona porque eu tive a oportunidade de estar viva. É claro que ter a oportunidade de uma segunda chance é maravilhoso, mas você também tá tendo a sua oportunidade da primeira chance. Então, por que você vem cobrar de mim que eu seja perfeito o tempo inteiro porque eu tive a segunda chance e você não cuida da sua vida? Ai, um pouco grossa, mas é essa vontade que dá quando todo mundo olha pra mim, quando alguém olha pra mim e fala assim: ai, mas você teve uma segunda chance, você não deveria estar assim, você não deveria. Ai, pelo amor de Deus, gente, me deixa viver. Eu fiz o tratamento justamente pra viver. E a vida é assim. A vida é coberta de altos e baixos. Tem dias que a gente não tá tão legal, tem dias que a gente tá muito melhor. E viver é isso. Viver é ter preocupações, viver é ter nossos altos e baixos, viver é ter aqueles dias que a gente não tá tão legal. Isso é viver, sabe? Aquele eletrocardiograma, quando a gente faz, né, dos altos e baixos, tá ali pra mostrar justamente isso. Se a gente vive uma vida linear, uma vida 100% ok, amiga, você não tá viva, né? Você só tá existindo. E como eu sempre falo, tem gente que morre aos 25 e só é enterrada aos 80. Vive a vida no automático, vive a vida cumprindo um checklist. Hoje em dia, eu não vivo mais minha vida desse jeito e isso é presentinhos do câncer, né? Ele ensina alguma coisa pra gente, graças a Deus. Imagina só, passar por uma coisa terrível dessa e não aprender nada. Mas eu aprendi, e uma coisa que eu aprendi e foi muito boa pra mim é exatamente isso. É a ver e enxergar a vida que eu tô aqui pra isso, pra errar, pra ter dias de acerto, pra ter dias bons, dias ruins. E a vida é essa roda gigante, sabe? E que bom que é essa roda gigante. E falando sobre roda gigante, é exatamente assim que eu me sinto na minha vida pós-câncer. Que a roda gigante tá girando, tá girando, tá girando. E em algum momento eu vou conseguir entrar nela e viver nessa engrenagem. Mas no momento, minha amiga, não tá rolando. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, porque agora estou indo tomar minha medicação, porque sim, na minha vida pós-câncer, eu ainda tomo medicação. E é isso sobre a vida pós-câncer, né? Porque a gente acabou o tratamento, mas ele ainda não terminou. A gente ainda tem nossas medicações, a gente ainda chora quando vai fazer algum exame, a gente chora quando vai receber biópsia, a gente ainda fica nervoso. E é isso sobre a vida de um paciente oncológico. É isso que eu queria compartilhar, como é esse processo pós o tratamento, mas que a gente ainda está se tratando. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho o meu livro, o meu e-book, Tu Tem Força Menina, que eu compartilho tudo como foi meu tratamento. E em breve irei escrever outro para eu conversar com vocês sobre o meu pós-tratamento, que eu acho que é muito importante a gente falar disso também. Espero que vocês tenham gostado. Manda pras amigas. Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau, meninas. E meninos também.